Agora são 10 horas e 36 minutos, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Trabalhador morre eletrocutado em granja em Toledo. A suspeita é de que ele tenha encostado em um exaustor quando foi sair do barracão e aí recebeu descarga elétrica. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Esse acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, quando o trabalhador de 57 anos carregava um caminhão em uma propriedade rural em Toledo, que fica a 48 quilômetros de Cascavel. Outros trabalhadores que estavam no local disseram ao Corpo de Bombeiros que não viram exatamente o que aconteceu, só encontraram um homem já caído. No entanto, a suspeita é de que ele tenha encostado em um exaustor e recebeu a descarga elétrica. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, apesar dos esforços para salvar a vítima, ele não resistiu e morreu no local. A equipe do meio ambiente da Polícia Militar prestou auxílio na ocorrência. O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo do trabalhador. As causas do acidente estão sendo investigadas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, investigado este acidente, infelizmente, trágico, né? Um trabalhador morreu numa granja eletrocutado no município de Toledo. Na BR-376, caminhões colidiram, né? Na 376, um dos veículos pegou fogo. O motorista foi encaminhado com queimaduras ao Hospital Regional de Ponta Grossa. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes deste acidente. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A colisão traseira envolvendo dois caminhões aconteceu por volta da meia-noite e meia de hoje, entre os quilômetros 507 e 508, em Ponta Grossa, no sentido Curitiba, bem junto já da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal de Furnas e a unidade industrial da Bung Trigo. Segundo a PRF, um dos caminhões pegou fogo após a batida e o motorista ficou ferido, com queimaduras pelo corpo. Ele conseguiu sair do veículo antes mesmo dele ser consumido pelas chamas. As equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e encaminharam a vítima de 34 anos de idade para o Hospital Regional de Ponta Grossa. Meia pista foi liberada por volta das 4h30 da manhã, quando o congestionamento de veículos já chegava a 5 quilômetros. Neste momento, o trânsito está fluindo em meia pista no sentido Curitiba e, devido ao caminhão ter incendiado, o trabalho de remoção é mais difícil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Policial da reserva suspeito de matar ex-mulher em Marialva é localizado pela polícia no oeste do estado. No momento da prisão, ele tentou tirar a própria vida e foi socorrido em estado grave. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano, bom dia. O sargento da reserva remunerada da Polícia Militar, Haroldo Augusto da Cruz, de 56 anos, estava sendo procurado pela polícia desde o dia 2 de janeiro. Ele é suspeito de invadir a casa da ex-mulher Marialva e matar Viviane Aparecida Castro Furlan, de 38 anos, a facadas, na frente da filha do casal, de 12 anos. O policial foi encontrado na noite de ontem em Formosa do Oeste, na região oeste do Paraná. No momento da prisão, o policial aposentado tentou se matar utilizando uma faca. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Universitário de Cascavel. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, o cidadão tentou tirar a própria vida no momento da prisão. Ele que é suspeito pela polícia de matar a ex-mulher em Marialva, um policial da reserva. Os temporais da tarde de ontem causaram estragos, deixaram imóveis sem luz aqui no Paraná, a Grande Curitiba. Muita gente, né, ficou sem energia elétrica, foram vários os estragos, árvores caíram. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Ainda há 38 mil consumidores sem energia elétrica e as equipes trabalham para atender cerca de 3.400 serviços emergenciais registrados em todo o estado na manhã desta quarta-feira, de acordo com a Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Cada serviço representa um ponto diferente na rede que precisa ser inspecionado e consertado. Dos 51 mil curitibanos que estavam sem luz desde o fim da tarde de terça, ainda há 732 unidades desligadas até o momento. Segundo a companhia, em Curitiba e região metropolitana, houve situações mais complexas, como 13 postes quebrados e queda de árvores sobre os cabos, o que exige a reconstrução de parte da rede e demanda muito mais tempo das equipes, pois cada poste quebrado demora, em média, 4 horas para ser substituído. O Sistema Meteorológico do Paraná, o Cimepar, informou que em Curitiba foram registrados ventos de quase 34 quilômetros e o acumulado de chuva em poucas horas foi de 46,8 milímetros. Porém, em algumas regiões, em algumas cidades do estado, os ventos chegaram a quase 80 quilômetros por hora. A Prefeitura de Curitiba informou que não houve registro de vítimas nem de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Copel, as regiões Oeste e Sudoeste foram as primeiras afetadas pelos temporais, seguidas pela Centro-Sul e pela região metropolitana de Curitiba e, por fim, as regiões Norte e Noroeste do estado. Os municípios com maior número de domicílios desligados até o início da manhã desta quarta-feira eram Santo Inácio e São Jerônimo da Serra, na região Norte, Cidade Gaúcha e Pérola, no Noroeste, Guaíra e Cruzeiro do Iguaçu, no Oeste, Tibagi e Reserva, no Centro-Sul, e Quitandinha e Cerro Azul, na região Leste. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o verão no Paraná tem essa característica de temperaturas elevadas, seguida de tempestades, vendavais e também possibilidades de raio. Por esse motivo, é importante acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos de meteorologia e alertas que são repassados pela Defesa Civil, como explicou o capitão Marcos Vidal.
Não esperar que chegue numa situação em que já seja difícil achar esse local de abrigo, por exemplo. Quando a gente tem vendavais muito fortes, é sempre indicado, por exemplo, tentar entrar numa edificação, não se abrigar debaixo de árvores que podem cair, ou placas, esses objetos que podem chegar a atingir se você ficar muito próximo ali, abrigado embaixo deles. Então, sempre uma edificação é o melhor local. A mesma coisa também a questão de raios, evitar ficar em contato ali próximo a locais onde tem fiação elétrica, árvores isoladas que podem ser atingidas, ou mesmo campo aberto, se você estiver num campo aberto, pode ser atingido por raios.
Lucian, a CCR Aeroportos, que administra o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, informou que a tempestade que atingiu a região metropolitana causou pequenos danos no aeroporto, mas não chegou a interferir de forma significativa na operação. O aeroporto funcionou com o auxílio de geradores e apenas houve o cancelamento de um voo e também um voo que decolaria e outro voo que aterrissaria aqui teve que voltar para o destino. A pista principal foi fechada por um intervalo de 4 minutos para verificação de segurança. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. São 10 horas 44 minutos. 10 presos não voltaram ao sistema prisional lá em Londrina após as saidinhas de Natal e Ano Novo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. No Paraná, nesse período de Natal e Ano Novo, foram 981 privados de liberdade que deixaram os estabelecimentos penais no estado, sendo que 909 retornaram nas datas previstas, cumpriram o combinado, e 72 não. Em Londrina, os presos foram divididos em 2 grupos. Uma turma de 180 pessoas saiu no Natal e a outra turma no Ano Novo. A primeira turma foi liberada no dia 15 de dezembro, com retorno em 27, onde 4 detentos não voltaram. Já a segunda turma saiu no dia 27 de dezembro e teria que ter retornado no dia 8 de janeiro. E desses 6 não se apresentaram aí para dar continuidade à pena criminal. Quem não voltou para a prisão já está na lista de foragidos e procurados pela polícia. Aqui em Londrina, então, são 10. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10h45. No litoral do estado, Os veranistas encontram opções de turismo ecológico. Nesta sexta-feira, por exemplo, tem caminhada para observação das aves lá na Ilha do Mel. O Patrick Gouveia tem as informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Falamos ao vivo aqui de Guaratuba, no litoral paranaense. Temperatura neste momento 31 graus. Sensação térmica 36, mais um dia quente aqui no litoral do Paraná. Bom, vamos cruzar a balsa, na sequência a Baía de Paranaguá e vamos até a Ilha do Mel, porque na próxima sexta-feira, dia 12, o Instituto Água e Terra, o IAT, promove a primeira edição do projeto Passarinhar Paraná durante a temporada de verão. O evento ecológico acontecerá na Ilha do Mel, em Nova Brasília. Eu conversei com a Tauane Ingrid Ribeiro, ela que é bióloga do Instituto Água e Terra, e fala mais sobre esse projeto.
O projeto Passarinhar Paraná, ele foi estabelecido por meio de portaria do Instituto Água e Terra. Ele busca fomentar a observação de aves nas unidades de conservação estaduais, buscando enriquecer a conexão das pessoas com a natureza. A prática de observação de aves, ela não apenas fomenta o turismo sustentável, como também contribui para a conservação ambiental e sensibiliza sobre a diversidade da fauna paranaense e a importância das áreas naturais.
Tauane traz também mais detalhes da programação e reforça o convite para os veranistas participarem.
No dia 12 de janeiro, sexta-feira, o Instituto Água e Terra fará sua primeira passarinhada do projeto Passarinhar Paraná na Ilha do Mel, com ponto de encontro no Trapiche de Brasília, às 6h30 da manhã, com a presença do biólogo ornitólogo Thiago Machado. Convidamos vocês para vir passarinhar na Ilha do Mel e descobrir um pouco mais sobre a diversidade da avifauna paranaense.
Tauane explica também aos interessados como é o processo para fazer as inscrições e deixa disponível o contato para mais informações e detalhes.
As inscrições para passarinhada serão por meio de formulário disponível no Instagram do Instituto Água e Terra, sendo possível também fazer a inscrição presencialmente no dia 11 de janeiro no Trapiche de Brasília, com os voluntários que estarão uniformizados com a camiseta do Instituto Água e Terra ou da Operação Verão e com o folder da passarinhada, que terão mais informações caso necessário. Em caso de dúvidas sobre a passarinhada, podem acionar por meio de mensagem o WhatsApp da Gerência de Biodiversidade 041 99554 0553.
O projeto Passarinhar Paraná é um programa da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, SEDESTE, executado pelo Instituto Água e Terra, IAT, que visa o fomento do turismo nas unidades de conservação do nosso estado, com foco no desenvolvimento socioeconômico e ecoturismo consciente. O programa, Lucian, é ideal para estudantes de biologia e amantes da natureza. Eu volto com você.
Muito obrigado, Patrick, pelas suas informações. Está aí, então, opção, né, de turismo ecológico também no litoral do nosso estado. Você aproveita, conhece a bela Ilha do Mel, né? Tem umas das praias mais bonitas aqui do nosso estado. Aproveita para observar as aves por lá. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do Paraná ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.